Dirijo-me, primeiramente, ao vereador, representante do presidente desta casa, desta honrada casa, pela oportunidade que nos concede nesta manhã, juntamente com os demais vereadores aqui presentes, pela oportunidade que tivemos de ter esse momento tão sublime para a comunidade aruanense. É a somatória de pequenos gestos e de pensamentos, visões futurísticas que surgem os grandes projetos. E é baseado nisso que eu quero de público agradecer o voto de credibilidade dado pelos senhores à nossa visão. E de um modo muito especial, aquelas pessoas que me deram os primeiros apoios aqui, que foi a vereadora Zulma, uma noção de apoio do nosso vereador Edomir Fernandes, e em especial a nossa vereadora Josefina Soares, juntamente com a sua assessora, que tomaram para si esta ideia e me surpreenderam quando chegaram com um projeto que foi apresentado nesta casa já pronto. A vocês, de modo especial, principalmente aos maestros Marcelo e o Tomás, a maestrina Andressa, que no primeiro momento que eu fiz a apresentação desse projeto, eles me apoiaram e estão comigo até hoje. A vocês todos, de uma forma ou de outra, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado pelo voto de confiabilidade a nós, credenciado. Obrigado.
O Marcelo pode falar, Marcelo. Não quer falar. E o Tomás, peço a palavra.
Então. Vereadora Josefina, em discussão do projeto, por 3 minutos.
Senhor presidente, colega Mano Gás, demais colegas vereadoras, vereadores. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com o pessoal da igreja, Cristo para as Nações. Está aqui conosco o pastor Luiz, a Terezinha, a esposa dele, a pastora. O maestro Marcelo está conosco, o maestro Tomás. Cadê o Tomás? Ah, está lá o Tomás. Ó. E esse projeto que eles pretende desenvolver na igreja, e que já acontece lá na igreja, o projeto deles, um projeto de música, principalmente para os jovens que querem desenvolver algo. E a música, como diz o outro, né? Quando você está triste, você canta. Né? E quando nós estamos tristes, é procurar cantar para que a gente possa se alegrar. E é um trabalho maravilhoso entre as famílias, os jovens. Tem menininho de pequenininho, tocando gaita já, né? Flauta, todos os instrumentos, né? E eles são, esse pessoal que está aqui, o Marcelo e o Tomás, são pessoas que, muito querida junto a esse pessoal, e leva um trabalho assim, ó, importantíssimo de música, buscando pessoas nas vilas, nos bairros, inclusive vocês buscam, né, o pessoal. E eu me deparei com esse trabalho e eu sou gratificada. Me gratifica saber que jovens estão ali aprendendo uma música, porque a música é tão boa, né? Quando a gente está triste, a gente pega um hino e canta, ou canta uma música lá do Mano Lima, em casa, né? Mas a gente se sente feliz. Então, parabéns à igreja, no pastor Luiz, e na Terezinha, no Tomás, no Marcelo, e que possam desenvolver um ótimo trabalho. Nós estaremos juntos, ajudando, né? Com que nós podemos, e que cresça muito, para a honra e glória do Senhor e para a nossa comunidade uruguaiana, principalmente as crianças carentes, que muitas vezes não têm como pagar para tirar um curso de música. Né? Porque hoje em dia tudo é pago, né? Então, que Deus abençoe e parabéns para vocês.
É só a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zulma Mancinello, para a discussão do projeto.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, os nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha hoje em especial, pastor Luiz, sua esposa Terezinha, o Marcelo, eu, Tomás, todos os envolvidos, né, nesse trabalho que já vem realizando em Uruguaiana. Em fevereiro eu tive a oportunidade de estar com o deputado federal visitando a escola de música, onde ali também me somei, né, à propositura desse projeto, mas então a nossa querida colega já estava já se pronunciando e realizando já o projeto. O importante é nós realizarmos, né? O importante é nós termos essa corrente do bem. E o bem sempre vence, com atitudes. E o trabalho que vocês realizam é muito importante, principalmente para as famílias carentes, para aqueles meninos, meninas que teve um sonho, né, de, quem sabe, um dia estar numa grande, né, orquestra, aí, como a gente vê, meninos nossos lá do sertão, a nível internacional, representando o Brasil. Então, pastor Luiz é nosso amigo, a irmã Terezinha, há anos, né? E quero parabenizar o pastor Luiz também, né, por esse seu trabalho que o senhor vem realizando, trabalho social, um trabalho muito bonito que o senhor faz ali na igreja, juntamente com a comunidade, com as pessoas. Então, eu me somo a esse projeto, vereadora. E tenho certeza, né, e posso já dizer desde então que tenho meu voto, né, para que esse projeto venha a ser realizado. Sabemos que temos vários parâmetros, teve muita tramitação, né, vereadora, em relação à legalidade, mas nós tivemos também um parecer muito importante do IGAN, né, a qual eu tive o convencimento aí, né, sobre a legalidade. Então, parabéns a todos os envolvidos. E que esse projeto venha trazer muitos frutos para a Uruguaiana, para aquelas famílias, para aqueles meninos, para aquelas meninas, pastor Luiz e maestros, e pessoas, né, irmã Terezinha, que estão envolvidos. Estou com um pouquinho de sequidão na voz, e eu peço desculpa, eu vou ter que parar, vontade de falar muito mais, tá? Mas parabéns, vereadora, pelo projeto. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carmelo, por 3 minutos.
Bom dia, mesa, bom dia os colegas, bom dia o plenário. Quero dizer para a vereadora Josefina que está de parabéns com esse projeto e pode contar com o meu apoio, que a gente tem que trabalhar pela nossa comunidade e para a melhoria da nossa Uruguaiana. E acredito no pessoal da igreja aí que vai, cada dia Deus vai abençoar e fazer um trabalho melhor ainda para a nossa Uruguaiana. Parabéns, pode contar com o meu voto.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao plenário, eu não pude estar aqui na reunião anterior, pastor Luiz, numa questão de saúde, e eu fiz um voto em separado nesse projeto da vereadora Josefina, e quero aqui expor isso e deixar de forma bem clara. Nós precisamos separar o que acontece em proposições dessa natureza. Nós precisamos separar do que é aquilo que é o mérito e precisamos falar da legalidade. E aqui nessa casa, como um poder constituído da República, nós precisamos obrigatoriamente observar, sim, os princípios que regem a administração pública, que está esculpido ali no artigo 37 da Constituição. E eu sempre tenho, e sei que de vez em quando eu desagrado com a minha postura, e não é contra a proposição da colega vereadora ou de qualquer outro, mas sim de deixar de forma bem clara aquilo que é a realidade. Nós não somos contra e não seremos nunca contra nenhuma proposta de projeto social de qualquer setor, segmento, entidade que seja. Até mesmo porque em 2017, aqui nessa casa, com uma proposição que é realizada num segmento de uma igreja evangélica, de um setor de igreja, de uma entidade religiosa, nós avocamos aquele trabalho e construímos uma legislação sobre a violência, do conjunto da violência, seja ela na escola, doméstica, enfim, todos os setores envolvidos, para que se denunciasse. Isso tem origem numa entidade religiosa. Agora, quando se fala em declarar de utilidade pública, e eu vou fazer aqui a fundamentação legal disso, por isso que eu fiz o voto. O parecer nosso não é do IGAN, é um parecer nosso, embasado na legislação, porque nós temos isso de forma muito clara pela legislação. O artigo 19 da Constituição da República veda esse tipo de participação do Estado. E nós falamos Estado no contexto amplo, onde o município é Estado. O artigo 25 da Lei Orgânica do município de Uruguaiana também veda esse tipo de coisa. O que, que é a declaração de utilidade pública? A declaração de utilidade pública busca, sim, na sua essência, é de que as instituições, entidades ou outras tenham acesso a subvenções, sejam subvencionadas. Vou falar de igrejas. As igrejas hoje já têm suas isenções estendidas em IPTU e outras por lei. Seria uma espécie de subvenção. Mas à luz da legalidade, nós estamos vendo que até mesmo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já declarou inconstitucional leis que fazem declaração de utilidade públicas a entidades religiosas pela questão do Estado laico. E também, muito claro, essa vedação pela Constituição da República, que fala disso, e também a Constituição Municipal, que é a lei orgânica. Não é uma questão do mérito ou do projeto. Estou falando e separando. O mérito do projeto em si jamais se contestaria o que a entidade religiosa faz com seus projetos sociais. Agora, a legalidade da proposta, isso foi feito aqui com o CDL, foi feito aqui com a BTI, né? E eu me posicionei dessa maneira. E isto, vereador Mano, eu vou continuar aqui no encaminhamento de votação, vou encerrar aqui porque o tempo me pegou.
Não, Regina, mas... o senhor tem 5 minutos para ser relator, vereador, tem mais 1 minuto.
Então, eu quero dizer o seguinte, ó, nós não estamos discutindo o mérito da proposta da vereadora, mas eu sou obrigado, eu, o vereador Clemente, sou obrigado a observar aquilo que a lei me impõe, que a Constituição impõe, e que a lei orgânica do município impõe. Inclusive, quero ressaltar e dizer aqui de que a União, o Estado brasileiro, revogou todas as leis de declaração de utilidade pública que existia por parte da União, por serem inconstitucionais. O Estado do Rio Grande do Sul, os estados estão fazendo isso. E os municípios, sabe quando vão fazer isso, pastor Luiz? Para nós entender bem claro, quando alguém arguía a inconstitucionalidade. Quando alguém levantar e dizer assim, ó, isto aqui é inconstitucional. Ser inconstitucional é ilegal. É isso que é. Então, eu não posso aqui, vereadora Josefina, não é a sua proposta, não é o seu projeto, não é o mérito que tem a entidade. Mas eu assumo a minha responsabilidade de ter o meu posicionamento muito claro e dizer de que, lamentavelmente, a declaração de utilidade pública, de seja qual for a entidade que vier aqui, não vai contar com o meu voto pela questão da legalidade esculpida na Constituição da República, que é a Carta Magna que rege as leis desse país. Apenas isso. Então, que fique claro nesse sentido. Muito obrigado, presidente.
Pergunta aos demais colegas, vocês querem fazer o encaminhamento de votação?
Eu.
Vereadora Suzana Alves, por 3 minutos.
É exatamente isso, vereador Clemente. Eu, desde que eu cheguei aqui nessa casa, eu fui contra as declarações de utilidade pública. E hoje, eu estaria, se eu votar a favor, eu estaria votando contra o que eu penso, que eu acredito, ou até mesmo que eu vejo na lei. Eu também acho um projeto maravilhoso e não é contra a igreja, não é contra o projeto, mas sim contra as coisas que eu acredito. Eu estaria sendo incoerente. Eu vim aqui e dei um voto contrário em relação à CDL, porque eu não acredito. Na época que eu fui contra, eu sabia que estava sendo, se eu fosse a favor, estava sendo contra o que eu penso, o que eu acredito. Então, o meu voto é não, e não pela igreja, e não pelo mérito do projeto, sim pela lei. E eu não posso ir contra o que eu acredito, o que eu vejo, que, né, só porque é mérito, né? Então, eu sou contra. Desculpa aí, pessoal, mas...
Caminhamento de votação, PDT.
Caminho de votação, bancada do PDT.
Eu vou até fundamentar algumas questões para não acharem que, desculpe o termo, que é lorota minha. Veja o que diz o artigo 19 da Constituição da República. É vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento e manter com eles, seus representantes, relações de dependência ou aliança, simples, ressalvadas na forma da lei, a colaboração de interesse público. Hoje, uma subvenção, por isso que a União revogou as leis de utilidade pública, vereador Fernando, ele se dá por edital. Os municípios, estados e a União, eles abrem editais para determinados setores da sociedade com, que nada mais é do que uma subvenção ou apoio, e estas se inscrevem, preenchem os requisitos e participam daquele processo e ali se habilitam para receber determinados recursos. É assim que acontece. E a lei orgânica do município ainda diz bem claro no artigo 25, aqui em Uruguaiana, ao município é vedado estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los, a mesma questão que está colocada na Constituição da República. E ainda, há uma manifestação de que, no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Municipal 2019-89, que a entidade detentora de título de utilidade pública usufruirá de isenção de tributos municipais. Já existe, numa lei municipal, a subvenção de tributação do município. O que quer se dizer aqui é de que este título, da forma que quer se estender para atender determinada condição, que é o alcance da subvenção, ele é vedado pela Constituição da República e pela própria lei municipal. Tanto que há, na ação direta de inconstitucionalidade, número 700-732-23984 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, há a decisão de revogar também esta dependência em razão do Estado laico. E qualquer pessoa que arguia a inconstitucionalidade da lei vai derrubar a lei de utilidade pública, seja de quem for nessa questão, pela questão do Estado laico. Então, não é a proposta da vereadora, ou até mesmo o projeto, ou a entidade religiosa. Há uma vedação expressa de lei em razão a isso. E eu acompanho aqui, pelo princípio da legalidade, aquilo que está exposto na Constituição da República. Então, o encaminhamento de votação, não da bancada, porque o vereador Carmelo já manifestou seu voto, e sim, meu, é de contrariedade à proposta em razão da legalidade, senhor presidente. Nada mais que isso.
Realizado, então, o encaminhamento de votação das bancadas, projeto de lei número 028, em votação. Não tem chamada nominal, vereadora. A senhora pode registrar seu voto, vereadora, mas não pode pedir votação nominal. Então, votação maioria simples. Quem concorda, permaneça como está. E quem não concorda, se manifeste como já teve a manifestação das bancadas. Dois votos não. Então, projeto aprovado. Convido a vereadora Suzana a fazer a leitura das matérias do expediente.
Projeto de Lei 037 de 2020, Protocolo 329 de 2020, do vereador Rafael Alves. Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa é o livre comércio e atividades econômicas e disposições sobre a atuação do município como agente normativo regulador e da outras providências.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves, por 3 minutos.
Eu gostaria da atenção dos colegas vereadores e vereadoras.
5 minutos, vereador.
Isto. Para apresentar a vossas excelências este projeto de lei que vem regulamentar no município de Uruguaiana a medida provisória já aprovada pelo Congresso Nacional, que leva o nome de Medida Provisória da Liberdade Econômica. Esse projeto que estamos apresentando estabelece normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do município como agente normativo e regulador. A realidade brasileira nos mostra que, em geral, as atividades econômicas só podem ser exercidas com expressa permissão do Estado, fazendo com que o empresário brasileiro, em contraposição ao resto do mundo desenvolvido e emergente, não se sinta seguro para produzir, gerar emprego e renda. Por quê? Porque a burocracia é tamanha. Buscando reverter este quadro, o governo federal editou medida provisória número 881, como força de lei, e passou a ser chamada Medida Provisória da Liberdade Econômica, com a lei número 13.874, estabelecendo garantias de livre mercado, dispondo como princípios norteadores a liberdade como a garantia no exercício da atividade econômica, a boa-fé como particular perante o poder público e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Isso significa que a proposição ora apresentada tem o objetivo de incorporar à legislação municipal as virtudes introduzidas pelo referido diploma legal, de maneira a permitir a criação em um ambiente favorável ao surgimento de novos negócios no município, possibilitando a geração de empregos e a ampliação da renda. Pelo exposto, de natureza política e econômica, contamos com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto de lei, relevante para a economia do município de Uruguaiana, principalmente no momento em que vivemos hoje, onde esta farsa política e econômica que aflige o nosso país, esta pandemia está sendo usada somente política e economicamente, para que os estados e grandes municípios possam receber os recursos federais e usá-los sem a devida prestação de conta, com orçamento de guerra, onde não há necessidade da prestação de contas e nem da realização de licitação. Isso vai acarretar e já está acarretando, e vai acarretar nos próximos meses e anos várias investigações, várias prisões. Por quê? Porque de 2009 para cá se fecharam as torneiras. O governo federal fechou as torneiras da corrupção. Então a pandemia foi usada como uma grande oportunidade para que isso pudesse ser realizado. E está sendo realizado. A exemplo de hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro, onde a contratação por 850 milhões de reais, pagos antecipados, 350 milhões para 7 hospitais de campanha, não terminaram um. Estou falando só do estado do Rio de Janeiro. Tem o estado de São Paulo, outros grandes municípios, capitais de estado, onde a coisa foi, se não parecida, pior. Então, em conchavo e apoio da grande mídia, isso não vai ser mostrado de forma verdadeira à grande massa da população que só tem acesso ao canal aberto, que são 2 ou 3. Esses canais não vão mostrar de forma verdadeira e correta o que vem acontecendo. Então a grande massa da população, que é em torno de 80, 70%, não vai ter acesso a esse tipo de informação da qual eu estou falando aqui agora. E está numa redoma, com medo e apavorada, porque a grande mídia só fomenta e compartilha os números negativos desta nova gripe. Que, por exemplo, na minha opinião, e aí a opinião do vereador Rafael Alves, só está servindo para quebrar economicamente, desde o pequeno empresário ao médio empresário. E vai quebrar. Vai, porque o setor jurídico brasileiro, através do Supremo Tribunal Federal, está ancorando isso. E permitiu, através de uma decisão, que os estados e municípios pudessem atuar livremente, sem uma ordenação linear do Estado Federativo Brasileiro, de cima para baixo, que é que competiria o governo federal. Permitiu que os municípios e estados tomassem as suas decisões ao léu. E isso tem um preço. E esse preço quem irá pagar é a população brasileira, uruguaienense, gaúcha, e as pessoas vão sentir na pele, já sabem, já sentiram, e eu espero que elas tenham os olhos abertos para o futuro que vem pela frente. Finalizando, presidente, esse projeto de lei vem a facilitar a livre iniciativa ao pequeno, de qualquer natureza. O cara quer vender laranja em frente à casa dele, está aqui. Menos burocracia e mais liberdade econômica. Eu conto com o apoio dos colegas. Muito obrigado.
Realizada, então, a apresentação do projeto de lei número 037, vereador Rafael Alves. Convido a vereadora Suzana a prosseguir a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 14, protocolo 324 de 2020, do vereador Clemente. Informa que no dia 15/6 participará da reunião com o vice-governador do Estado e secretário estadual de Segurança Pública em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Correspondência recebida é diversos. Ofício número 33, protocolo 321, promotor Vitacir Ferrarese. Em resposta ao ofício 095, informa que foram encaminhadas à Procuradoria da República e não recebidas pelo MP. Ofícios número 34, protocolo 325 de 2020. A Rajergues informa que no período de 15/6 a 15/7 estará em consulta pública a documentação que trata da alteração de regulamentos do serviço da Corsã e BRK Ambiental Uruguaiana, quanto aos prazos e critérios para a interrupção do serviço de água para o usuário inadimplente de baixa renda. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios número 099 a 100 de 2020. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios número 76 a 180 de 2020. E autógrafos 21 e 22 de 2020.
Passamos então aos períodos de comunicações. Escrito, vereador Elton da Rocha, utilizando o tempo de bancada, 10 minutos então, os dois.